Está começando o terceiro episódio do podcast Plano Fechado. Eu sou Leonardo Bandeira e estou aqui com o Arthur Pacheco.
E aí, pessoal, tudo bem? Sou Arthur Pacheco, Dude, como preferirem. E hoje vamos falar de música, de filme e do que mais a gente quiser.
Também vamos falar sobre música, filme e do mais a gente quiser, Henrique Chaparro.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande beijo a todos. Sempre bom.
E bom, a gente vai começar o podcast de hoje falando do Grammy. O Grammy aconteceu no último domingo e foi um Grammy, digamos, um tanto quanto polêmico. Teve algumas mudanças, teve alguns ineditismos, e o primeiro e principal deles era a principal categoria de premiação do Grammy, que é a gravação do ano e canção do ano. Pela primeira vez na história, a canção do ano foi um rap. Foi This Is America, do Childish Gambino, ou do Han Solo, como preferir. Não, mentira, não é o Han Solo, é o Lando.
É o Lando, Lando Calrissian.
E também, This Is America ganhou gravação do ano. Tem uma pequena diferençazinha entre gravação do ano e canção do ano. Canção do ano é mais a composição em si, tipo letra, melodia. E gravação do ano é mais questões técnicas, tipo mixagem de som, a música em si, o beat da música. Essa é a principal diferença. Tanto que pra gravação do ano, o cantor não é nem considerado assim, sabe? Tipo, ele cantando. Outros prêmios importantes... A artista revelação foi a Dua Lipa. E álbum do ano foi da... Darkest Hour. É Darkest Hour? Onde é que tá o álbum?
Não,
do
The Golden Hour.
Da Kacey Musgraves. Isso aí.
Isso.
E aí, acharam justas as premiações?
Eu acho que sim, cara. Nesse último ano, falando especificamente do Childish Gambino, né? Ele teve um grande destaque por todas as coisas que ele fez, né? O cara é um artista completo, né? Ele faz desde filmes, como ele estreou o Han Solo, faz série de televisão, como ele fez Atlanta, ele escreve, dirige muito bem Atlanta, foi indicado até melhor ator coadjuvante, não, melhor ator, por um episódio lá que é maravilhoso, acho que é episódio 6, mas enfim, depois a gente fala disso. Acho que ele teve um destaque merecido esse ano pela música dele, né? This Is America, que mexeu bastante com as estruturas dos americanos e fala sobre pensamentos enraizados da cultura deles que as pessoas muitas vezes não pensam, né? Tem várias referências, é um clipe muito bem pensado, uma música muito bem pensada. Acho que foi merecido, sim.
E ganhou o melhor clipe também, ganhou o melhor clipe do ano.
Isso mesmo. Vale destacar que ele não foi na premiação, né?
É, só que não ficou esclarecido por que ele não foi. Até quem recebeu o prêmio no lugar dele, que foi um produtor, se não me engano, falou tipo, ah, não sei por que ele não veio, não sei, não posso confirmar se foi em forma de protesto. Ano passado o Grammy foi bastante criticado, como o Oscar já foi, por ser, né, aquele whitewashing desgraçado, que é tipo, tem prêmios que vai ganhar o cantor country sempre, tem álbum do ano, por exemplo, foi um country de novo, sabe, mas...
Pois é, mulher. Isso que eu ia falar, que ninguém sabe quem é essa mulher, tipo, fora dos Estados Unidos, ninguém sabe quem é ela, meu, eu nunca tinha ouvido falar nela.
Sim, mas foi uma mulher que ganhou, sabe? Tipo, pelo menos teve essa pequena mudança.
Sim.
E tanto que os indicados à gravação do ano é bem... Olha lá, tem Cardi B, tem Brandi Carlile, que é meio um countryzinho, tem Drake, tem Lady Gaga, tem Kendrick Lamar, tem Post Malone. Então, tipo, se ganhasse, por exemplo, Lady Gaga por Shallow, de canção do ano, seria um tanto quanto estranho, contendo Drake, Childish, que, pô, foi a música mais impactante do ano disparadamente, sabe?
Sim.
Então, eu acho que o Grammy teve como a gente já teve ano passado, uns dois anos atrás, o Oscar da diversidade, esse ano a gente teve o Grammy da diversidade, com muita mulher ganhando, muito negro ganhando, até as próprias a gente viu nas apresentações ao vivo, e latinos, mulheres, negros. Então isso, cara, isso é muito bom mesmo. Eu achei a maioria das premiações injustas.
É, eu sinceramente não ouvi esse álbum do ano, eu nunca sabia que tinha saído esse álbum, na verdade.
Eu não conhecia essa Kacey
Musgraves. E cara, desses que estão concorrendo, eu achei que o do Pantera Negra foi o melhor, na verdade, mas senti falta de vários álbuns aqui, por exemplo, do Mac Miller. É, o do Kendrick com vários outros, né, mas...
Uhum.
Mas o Kendrick dirigindo esse álbum. Os outros álbuns ali... Eu não gosto do álbum do Drake novo, acho muito... muito genérico. Não gostei do último dele, porque é muito diferente do que ele já fazia e tá muito associado a trap do que rap. Muito mais a trap do que rap. É, o da Cardi B, eu ouvi essa semana, é um álbum bom até, é bem bom. Tem músicas de destaque, assim. Às vezes apela um pouco pra essa mesmice que eu falei do Drake, mas ele é bem melhor que o do Drake até. E... cara, os outros eu não cheguei a ouvir. O do Pantera Negra, desses que eu ouvi, eu achei o melhor de todos, cara. Enfim, é estranho mesmo premiarem country, meu, sendo que o mundo inteiro não ouve country, só deve vir no Texas.
Não, olha o indicado que tá no álbum do ano. Cardi B, Invasion of Privacy, By the Way, I Forgive You, da Brandi Carlile, que também é meio um countryzinho, Scorpion, do Drake, que eu também não gostei.
Meu, vocês estavam falando de country, tipo, country... bomba só lá, mas tipo, é só ver o reflexo, né? Tipo, é só ver, por exemplo, os reality shows pro The Voice, às vezes ganha uns cantor country que, tipo, ninguém... tipo, todo mundo queria que outra pessoa ganhasse, mas acaba ganhando cantor country, sabe? Tipo, X Factor e tal, esses outros realities.
Sim.
Sabe? Sempre acaba ganhando um
country. Meu, de repente é uma forma também de eles tentarem, sei lá, manter a cultura deles, não sei.
Mas aí
como
tá,
uma premiação americana, né? Meu, controlado por americanos, então, tipo... Nossa. Tem interesses ali por trás, mas não justifica.
Mas voltando aos álbuns do ano, Her, que é uma cantora, canta R&B, Beer Bongs and Bentleys, do Post Malone, que eu acho um saco. Dirty Computer, da Janelle Monáe, que, cara, Dirty Computer é muito bom. Falando sério, Janelle Monáe é incrível. É um daqueles álbuns que antigamente era muito comum, é aqueles álbuns conceito, sabe? Que o clipe tem um significado, que o álbum tem um significado. Então, cara...
é uma história, né? Como se fosse.
É, Dirty Computer é o meu favorito desse aqui, tá? Eu gosto muito do Pantera Negra, o álbum, do Kendrick Lamar, mas se eu fosse votar, né? Eu votaria em Dirty Computer na Janelle Monáe. Cara, eu escutei o The Golden Hour da Casey Musgraves. Eu curto country, eu acho legal, mas não é o estilo de country que eu gosto, sabe? Tipo, eu gosto de um country mais... não sei, eu posso estar falando uma grande bobagem agora porque eu não sou nenhum perito, mas... Eu curto mais um country meio folk, assim, por exemplo. Quem gosta de country vai entender o que eu tô falando agora. Eu não gosto de Casey Musgraves, eu gosto de The White Buffalo, sabe?
Eu não gosto de country, não entendi.
Na outra vida, o Léo foi um vaqueiro do Kansas.
Não, foi o xerife.
Não, o country do... cara, eu tava pensando. No... o Brasil, cara, corre sempre ao Grammy Latino, né? Chitãozinho e Chororó já ganharam vários Grammys latinos.
Provavelmente.
Tá, tipo, vamos ver agora, gente. Pesquisa, não tem problema.
Chitãozinho, Chororó e Grammy. Isso não faz sentido os álbuns de country ganhar nos Estados Unidos. Ó, ganhou.
Não, mas...
ganhou o melhor álbum da música, né? Em 2018. Melhor álbum de música em 2018.
2018, caralho.
Melhor álbum em 2006. Melhor álbum em 2014. Melhor álbum em 2010.
Música sertaneja.
Melhor álbum de música sertaneja.
É. Caralho, Chitãozinho Chororó cheio de Grammys, a gente nem sabia.
Ah, mas não ganhou nenhum álbum do ano, meu. Sei lá, eu acho que não é nada a ver os álbuns do ano ganhar uns country, meu. Sendo que tinha, tipo...
é, eu acho que tem que considerar o impacto global deles, né? Não o impacto americano.
Até porque quem ganhou a artista revelação foi a Dua Lipa, que nem a americana é.
Sim, ela é galesa, né?
É, meu. Coisa... então, sei lá, não veio sentido. Mas eu acho que uma coisa a gente tem que falar. Ah, como é triste olhar as premiações de rock, né, meu? Olha isso. Melhor performance de rock. 4 Out 5, do Arctic Monkeys. When Bad Does Good, do Chris Cornell.
Peraí, mas o Chris Cornell não morreu, velho?
Meu. Tá louco, Chris Cornell, saco. Mas
ele
não
morreu?
Ele morreu, cara, morreu.
Como é que... peraí, mas... quando é que ele morreu?
Ele morreu faz tempo, meu.
Pois é, como é que ele ganhou um álbum agora?
Meu, por que o 21 Pilots tá aí melhor que eu sou de rock?
É porque, meu, ninguém sabe mais o que é rock e o que não é, tá ligado? É, e aí vão enfiando coisas na categoria.
O Fall Out Boy lançou um álbum, cara, como assim?
Não, mas, cara, tem muita gente que não gosta.
O Chris Cornell, tipo, lançaram um álbum póstumo dele, alguma coisa assim?
Mas, cara, tá melhor performance de rock que ele ganhou o prêmio.
Tá, então foi um prêmio póstumo, né?
É, só pode ser assim, tipo, pra honrar a vida dele, sei lá, uma coisa assim.
É.
Ah, pois é, tô vendo aqui uma música de
passado 2018. Foi as filhas dele que receberam. Foi as filhas dele que
receberam. Ele deve ter acabado antes de morrer e lançaram agora. Estamos ganhando o prêmio por, acho que... É, tipo quando um artista nunca ganhou um Oscar e ele tá mudando, tipo, quando ele tá numa das últimas situações da vida, assim. Ou tipo quando o Heath Ledger ganhou e tal. É, acho que é nesse sentido, né?
Não sei se é. Do Heath Ledger não foi merecido?
Foi, não, foi. Exatamente, mas tipo, a morte dele impactou na decisão também, né?
Tá, sim, claro.
Voltando. Cara, Greta Van Fleet ganhou o melhor álbum de rock. Eu acho merecido.
Foi,
cara,
foi merecido, meu. Os caras são muito bons.
De Greta Van Fleet. Mas tem gente que odeia Greta Van Fleet, fala que é uma música simples, é uma música fácil. Cara, não, meu. Pô, é uma mistura de AC/DC, Led Zeppelin ali. Pá, quem é que não. Como é que não gosta disso, sabe?
É, meu, os caras falam que é uma imitação, sei lá, meu, não acho imitação. Acho que todo mundo se imita, meu, na real.
Imitação é, mas é bom,
tá ligado? Imitação. Todo mundo faz referência ou. Se inspira em alguém, né? Não tem nada a ver esse papo.
O que mais tem de nomeação interessante? Melhor canção de rap foi God's Plan, do Drake.
Acho que foi justo.
E melhor álbum de rap, a gente teve outro ineditismo. Melhor álbum de rap pela primeira vez na história ganhou uma mulher. A Cardi B ganhou por Invasion of Privacy.
Meu,
tava concorrendo o favorito do Chaparro, o Daytona.
É. Nossa, Daytona é muito bom, cara, você tem que ouvir. E, meu, é impressionante porque ele só tem 7 músicas e 21 minutos, meu. Mas ele é muito bom, meu. Sério, muito bom.
O Mac Miller foi o melhor álbum de rap, mas não ganhou.
É, o Mac Miller também é muito bom, cara. Meu, assim, eu acho da Cardi B bom também, até merecido. Mas no meu gosto pessoal, eu acho o Daytona melhor. Depois o Swimming e depois o da Cardi B. E daí depois do Travis.
Cara, tem algumas coisas no Grammy que eu não entendo, sendo bem sincero. Por exemplo, o melhor álbum de trilha sonora foi indicado Call Me By Your Name, que é um filme do ano passado. Rei do Show,
eu acho que
é do ano passado. Rei do Bird, do ano passado.
Eles devem considerar, eu acho que o tempo de lançamento, sabe? Eu acho que, tipo, tem que lançar depois que... Por exemplo, Pantera Negra, filme de 2018, bem no início de 2018, tá ligado? Mas tá concorrendo esse ano.
Mas a Oscar também.
Sim, então, de certo, tipo, é o tempo quando foi lançado o álbum, vou até ver aqui. Deve ser, sabe, tanto que, por exemplo, no Emmy, várias séries, tipo, concorrem só no outro ano, porque o tempo de lançamento, a janela de lançamento é pequena pra concorrer. Deve ter sido isso, sabe?
E uma coisa também importante aqui, Shallow ganhou de melhor canção escrita pra midvisual, então isso pode ser um sinal pro Oscar, não sei.
Eu ia falar isso. Não, meu, Shallow ganhou. Eu tava indicado a melhor música do ano, meu. Sabe? E tinha grande chance de ganhar na real Shallow, mas.
Cara, eu acho muito bom, meu. Eu acho que vale a indicação.
Vale, mas foi o começo.
Sim, claro.
Ano Atua passado o Grammy foi geral, indicado, né? Por não ter diversidade, sabe? Seria muito nada a ver se Shallow, que é a Lady Gaga e o Bradley Cooper, tá ligado? Dois. Ganhassem, dois atores de Hollywood que ganhassem, sabe?
Sim.
Seria contraponto tudo que foi batalhado, sabe?
Não, eu não acho melhor que This America, mas é muito bom. Tipo,
mas eles ganharam melhor duo também, né?
Sim, eles ganharam.
Sim. Cara, eles ganharam outro prêmio.
O Oscar tem palmas. 80 premiações, meu. Tipo... O Oscar. Tô confundido direto. O Grammy tem umas 80 premiações, meu. Então... Não tem. Eu vejo foto do Childish Gambino cheio de Grammy.
Eu achei estranho a Dua Lipa ganhar, porque ela já tá mais tempo aí na cena.
Eu não achei. Ela, sei lá, cara. É revelação, meu.
É, meu, eu acho que tá mais pra revelação a Georgia do que a Dua Lipa.
Meu. Olha, de cada a revelação. Chloe vs Hale, Chloe x Hale, Luke Combs, Greta Van Fleet, que eu acho uma revelação. O álbum deles é de 2017. Mas.
Eu acho que Greta seria uma revelação pro outro ano. Hoje não.
Pro ano passado, no caso?
Não, eu acho que Greta Van Fleet é uma revelação pro ano passado, assim como o Dua Lipa, não pra esse ano.
Uhum. É, a Georgia seria quem eu votaria.
É, eu não sei qual exatamente é o critério deles, mas. Enfim, eu acho que são artistas que a gente já conhecia ano passado.
Sim, meu, o Grammy tem uns critérios nada a ver, na real. Nem aquele negócio que eu falei pra vocês da melhor álbum de trilha sonora, sabe? Tipo, uns filmes do ano passado. Não uns filmes desse ano, sabe? Ai, e falando em álbum de trilha sonora, Não é o momento de dicas ainda, mas eu tenho que dar uma dica. Quem gosta de jazz, quem é prepotente ao nível de gostar de jazz, procurem no Spotify Justin Hurwitz. Esse é o cara que escreveu, que compôs a trilha sonora, a maioria dos filmes do Damien Chazelle, mas as duas principais é La La Land e Whiplash. Cara, o álbum de trilha sonora do Whiplash é um absurdo, meu. É um absurdo.
Dois dos meus filmes favoritos, Whiplash e La La Land.
Meu, Damien Chazelle, eu amo essa pessoa, eu amo esse cara, sério.
O cara é muito bom, né, um dos melhores, desses novos diretores, assim, ele é o melhor pra mim, velho.
Ah, tá louco. Tá, algum comentário final sobre o Grammy? Justo? As premiações foram justas?
Meu, em geral, sim. Achei boas premiações, assim, não foi nada destoante, assim, absurdo. Exceto o álbum do ano, cara, que eu, apesar de não ter ouvido, eu tenho certeza que não foi melhor que o do Pantera Negra. Porque o álbum do Pantera Negra é muito bem dirigido e realizado. E como tu falou, acho que esse negócio de country é muito por preservação de cultura, assim, meu. Não é uma coisa... É porque eu...
Caiu.
Caiu, calma. Coitado.
Caí?
Caiu.
Falando, não é de preservação de cultura, porque eu acho, aí caiu.
Tá.
Caiu de novo.
Caralho, vai tomar no cu!
Esse aí a gente ouviu. O que eu tenho a dizer sobre o Grammy é Childish Gambino é rei, só isso.
Não, ele é... O Childish é uma das poucas pessoas que tu fala, esse cara consegue fazer tudo. Ele escreveu Atlanta, ganhou Emmy por Atlanta. Ganhou o Grammy. Ele ganhou o Oscar já?
Não. Nem foi indicado.
Mas ele tá perto. Eu acredito nele.
Tempo ele vai, sim, certo. Faz um filme com o Jordan Peele aí, de repente, daqui a um tempo.
Aham. Ele tem grandes influências do Jordan Peele, tanto que uma música do Awaken My Love, que é o álbum dele de 2016, tem o início da música, é o início de um... do filme...
Do Get Out?
É o início do Get Out.
Sim, tô ligado. Uhum. É Red Bull a música, eu acho.
É. E o... Então, já que finalizamos Grammy, vamos trocar de pauta. Nós precisamos urgentemente falar de Aladdin e do Will Smith azul. Gente do céu, a Disney não cansa de tentar sugar dinheiro das pessoas fazendo live action de filmes consagrados.
Meu.
A próxima estreia vai ser Aladdin.
Sem necessidade nenhuma do... Desse filme, desses live action pra mim, tá ligado? Eu sei que todo mundo tem uma memória super afetiva e quer muito ver esses filmes no cinema, mas eu acho que a história já foi contada, tipo, ela foi projetada pra ser em desenho. Opa, desculpa, fungado. Ela foi projetada pra ser em desenho e ela já foi contada do jeito que eles queriam, sabe? Uhum. Acho que isso aí é basicamente isso, uma oportunidade de se manter no mercado sem precisar criar conteúdo novo. Porque, tipo, ele já tem os direitos do negócio, só fazer o filme, mas... Eu acho que ficou muito ruim o efeito especial do Will Smith como gênio.
Tá louco, é o Majin Buu azul, meu.
É, e tipo... Ah, o pessoal fala, porque daí um gênio, não sei o quê, um gênio azul não existe, gente, para de reclamar. Mas, cara, olha, por exemplo, o Thanos do Guerra Infinita. Quem faz é o Josh Brolin. Tipo, dá pra ver que é o Josh Brolin ali, mas tem um efeito por cima, sabe? Tipo, tu mantém as feições... E ainda dá um efeito especial de diferente, porque o gênio no desenho original, ele tinha feições diferentes, sabe? Dá pra ver que ele não era humano.
Sim.
Então eu acho que podia fazer por meio que, tipo, baseado no Smith, fazer o efeito especial do gênio. Ou, e, tipo, cara, o Ed Serkis como o Caesar, ou o Smeagol, o Gollum, no Senhor dos Anéis, e no Planeta dos
Macacos. É isso que eu ia falar, meu. Não é, não tipo, ser o Will Smith, meu.
Tipo, tu pega por cima, assim, dá pra ver a feição do ator... Só que tu fez por cima o negócio, sabe? Não ficaria feio. Tipo, o Caesar dos Macacos é menos parecido com o ator, sabe? Mas o Thanos, por exemplo, é muito parecido com
o Gollum também. O Gollum também é,
tipo, mas... os olhos e tal.
Meu, o Benedict Cumberbatch fez a Smaug, né?
Smaug, aham.
Por que que não faz isso com o Smith, tá ligado? Faz ele pra dublar e ele... E depois... Faz o trabalho de CG em cima dele. Não precisa fazer aquela bagaceirice que ficou, sabe?
Sim, ficou
o gênio de chamito azul ali, meu. Nada a ver, tá ligado?
Meu, ficou estranho. Eu acho que até o ator foi uma escolhida ali. Acho que poderia ser o Hélio de la Penha no lugar dele. Seria uma escolha bem mais justa e interessante pro papel. Mas isso aí, né, meu? O Oscar, esses caras sempre premiando os americanos.
Não, sem contar que. Sem contar que quem fazia.
Foi o Robert Williams.
É isso que eu ia falar, o Robert Williams, né? E aí. Tipo, é um legado aqui do cara que deixou e tão bem que desonrando.
Não, e tem uma história interessante do quando o Robin Williams fez o Gênio, que ele não cobrou da Disney. Ele falou, sério? Não, esse personagem aí eu faço de graça. Ele era agradecido à Disney e falou, não, esse personagem aí eu faço de graça, eu não cobro nada.
Sim, deve, eu imagino o cara ser chamado de Gênio toda hora.
Tá, vamos falar alguns dos live actions da Disney que foram lançados. Em 2017, saiu A Bela e a Fera, com a Emma Watson. Bom filme. Bom filme.
Ah, eu não gostei, velho. Achei uma merda, na real.
Ah, eu achei interessante. Só que eu acho que a Emma Watson fazer Bela e a Fera é tão controverso, né, cara? Tipo, ela é reconhecida pela luta dela, que eu acho excelente, que eu admiro muito. E ela faz o Bela e a Fera, que é tipo sobre se apaixonar pelo teu sequestrador, sabe? Sobre síndrome de Estocolmo.
Síndrome de Estocolmo um pouco, na verdade.
Tá. 2017 teve Bela e a Fera. 2018 teve Christopher Robin, que é Ursinho Pooh. 2019 vai lançar esse ano Dumbo, Aladdin e Rei Leão. E ano
teve
que vem.
Teve live action do Ursinho Pooh.
Teve.
Meu Deus.
E vai lançar ano
acho
que vem.
Acho que eu dei uma caída. Acho que eu dei uma caída aqui, mas já voltei. Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo, claro.
Sim.
Ah tá, eu tinha dado uma caída.
Aqui, ó, não vou dar minha opinião embasada. 2017, A Bela e a Fera, fui ver no cinema, com a minha amada. E tá, eu gostei. Eu achei interessante o filme. Cara, o Ursinho Pooh é um saco. Sendo bem sincero com vocês.
Ah, eu gostava quando era pequeno, mas eu nem lembro da história, meu. Tipo, mais pelo visual, assim.
É. Meu, eu só gosto do Tigrão.
Não, meu, o Tigrão é que tá. O Tigrão anima com a minha infância. Sabe? Tem na Netflix esse filme. Que é o filme. É Tigrão ou filme? E é um filme que o Tigrão ele não tem família. Ele quer descobrir a família dele. E daí, no meio disso, tem um musical que o Tigrão canta. Tigrão mamãe, tigrão papai, tigrão para dar e vender. E eu era uma criança vendo isso. E, tipo, essas perolazinhas da Disney que marcaram a minha infância e hoje eu amo musical, sabe? La La Land é top 3 filmes da minha vida, sabe?
Boa, isso aí mesmo. É nóis, tamo junto. Viva os musicais.
Eu nunca vi La La Land.
Meu Deus, nossa. Que blasfêmia.
Eu vou tirar o chapéu do podcast, só um minutinho. Ah, imagina. Não, cara, e tipo, todos esses filmes, esses todos que a gente falou, são todos musicais. Todos são musicais. E todos são com músicas incrivelmente marcantes. Tipo, Aladdin, As Noites da Arábia, Rei Leão, com qualquer música do Rei Leão, e Mulan com o Homem-Cera. Então, cara, eu fico meio apreensivo. Pra que fazer, sabe? Pra que fazer? Tipo, a Disney vai ser a terceira edição de Rei Leão, por exemplo, que eles vão lançar. Eles lançaram pra fita cassete, que é lá quando a gente viu quando era pequeno. Eles lançaram uma remasterização nos cinemas, com Rei Leão em HD. E agora vão lançar um live action, só que, tipo, não é live action, porque tu não pode botar um leão pra cantar.
É, basicamente então... não é um live action. Teve até essa discussão, cara, quando saiu o trailer. Leão, tipo, sim. Se é live action ou não. Não é live action, tá ligado?
Não é live action, é só uma outra técnica de animação realista, tá ligado?
Exato.
E se vocês vão ver, em Aladdin, também não é live action, porque, por exemplo...
Não, mas botasse... tem atores, pelo menos, tá ligado? Tipo,
tudo bem, mas
tá vendo os atores. Mas é meio misturado também.
Sim, se tu botasse só o ator, tipo um ator normal, como se fosse um filme normal, do lado daquele gênio azul do Will Smith, ia ficar muito estranho. Então o que a Disney faz? Ela pega o ator normal, que não precisaria de CG, e bota tipo uma camada de efeito especial em cima dele pra ficar homogêneo tudo. Só que, pra quê, sabe? Não precisa fazer Aladdin, não precisa fazer Rei Leão, não precisa fazer Mulan. Eu vi um meme esses dias sobre o Grammy, que era Camila Cabello, tipo, torcendo um pano e o pano tava escrito Havana, sabe? Tipo, tirando o máximo que dá, é isso que a Disney tá fazendo. E, tipo, a Disney tem lançando filmes bons. Tipo, Frozen é pra essa geração como o Rei Leão foi pra nossa, sabe?
Inclusive, então... saiu o trailer de Frozen 2 e o trailer tá muito bom, velho. O trailer não conta nada, mas mostra um monte de coisa. Pra mim, eu tô esperando muito por esse filme.
Então... Alô? Pra que fazer essas live actions? Sério, pra quê? Eu fico enfurecido.
Só que pior que vai ser sucesso de bilheteria, tá ligado?
É,
um monte de gente foi. Eu tipo,
mas quando tiver Rei Leão, vou ser primeiro na fila. Pra ver o
a geração, tipo, tá tendo filhos agora, daí, tipo, ah, vamos lá e vamos mostrar pros filhos, tá ligado? Essas coisas assim. Uhum. Ou tipo, as crianças mais novas vão passar a conhecer direto do live action ou desenho.
Sim. Mas, tipo, não, eles, a forma de querem... recitar a história é marca.
Exatamente, só que ao invés de criar coisas novas, eles querem, sabe?
Tipo, eu entendo a fórmula, mas eu não concordo. Mas eu vou ver todos, sabe? O Rei Leão. Rei Leão. Eu tenho. Rei Leão. O macaco do Rei Leão eu tenho ele na minha parede, no meu quarto, sabe? Gigante. Rafiki. Tanto que eu amo esse filme. É, o Rafiki. Então não tem como o cara não ver, sabe? Mas.
É, o Rei Leão. Eu fiquei a fim de ver. E o Dumbo parece ser legalzinho assim também.
Dumbo parece mas ser é... o melhor, tipo, porque ele tem menos mid.
Não quer dizer que também quem não tem necessidade que não vai ser bom, sabe? Eu só acho que é desnecessário fazer uma história repetida. Mas não quer dizer que eu não veria também, né? O Aladdin eu tô sem a mínima vontade de ver, tá ligado?
Não, tá louco? E pra vocês terem uma ideia, os próximos filmes a serem lançados que vão ser em live action. Vai lançar Cruella, Sininho, Pinóquio, Gênios do Aladdin, The Night of Bald Mountain, que é um do Fantasia. A Espada Era Lei, Branca de Neve Sete Anões, Peter Pan, Fantasia, a continuação de Malévola e a continuação de Mowgli. Ai, que saco esses filmes, sério. Tipo, eu penso nesses live action e já me dá uma preguiça. Juro pra vocês, sem nenhuma brincadeira.
Sim, tá louco. Eu não tenho muita vontade de ver.
Agora, vamos para o momento mais esperado desse programa. Rodada de dicas. Quem é que começa essa semana? Semana passada quem começou foi o Dude. Essa semana quem começa é o Chaparro. Aqui é a ditadura militar.
Eu tô vendo. Caraca.
A minha indicação da semana é o álbum Karma, da banda Karma, conhecido com K. É um álbum de 72, de MPB, de uma banda que a gente não ouve falar muito, mas que é um álbum revolucionário, porque é muito parecido com o que se faz hoje na MPB. A gente acha que é novo e blá 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 blá, mas é, tipo, já se fazia isso. E o Karma fazia isso muito bem. Eu indiquei pra todo mundo que eu conheço, na real, que gosta de música. E curte
é parecido
MPB.
Com o quê? É parecido com
meu,
o quê?
Com nada, meu, sério. Simplesmente com nada. É tipo, sei lá, meu, um pouco parecido com Bugarins, meu. Mas eu não sei dizer também. É parecido com Jingle Bells. É muito parecido com o novo, mas também é muito marcante como algo do passado. Só que, entende? É como uma coisa vanguarda da época, sabe? Uhum. Então é uma coisa... É um álbum muito massa. Tipo, é uma banda considerada psicodélica brasileira. Experimental. E, bom, tem vários tipos de música. Tem música mais instrumental. Música mais de letra mesmo. Músicas que não tem nada de letra. Enfim. É um álbum bem legal pra gente ouvir. Tem só meia hora. Se você parar meia hora da vida pra ouvir esse álbum, garanto que vai ser um belo investimento de tempo aí. Melhor que ficar no Twitter.
Então, pessoal, a minha dica da semana é A Favorita. Filme de 2018, do Yorgos Lanthimos, um diretor grego. Dessa vez ele só dirigiu, normalmente ele dirige e escreve. Por isso também que esse é o filme mais fácil de se assistir dele, né? Porque os filmes dele são meio bizarros, digamos
assim. Ele dirigiu A Lagosta, né?
O Lagosta e O Sacrifício do Servo Sagrado.
Só filme
louco. Dois filmes que, no fundo, tem um pouco a ver com mitologia grega. Até por ele ser grego. Mas o A Favorita é um filme bem mais fácil de assistir do que esses outros. E fala a história de... é uma rainha da Inglaterra, 1700 e poucos. Que ela tem uma mulher que ajuda ela, uma assistente. Que começa a perder a atenção da rainha porque chega uma outra. E elas começam a disputar a atenção da rainha. Até pra conseguir uma posição de poder dentro do reino e tal. E aí o filme é com as três atrizes principais desse trio aí estão indicadas ao Oscar, né? Olivia Colman faz a rainha, a Emma Stone faz a Abigail, que inclusive ela tá sensacional nesse filme, um dos papéis.
Ela nunca...
ela tá fazendo uma pessoa ruim, sabe, no filme. E isso eu nunca tinha visto ela fazer antes, sabe? E a Rachel Weisz faz a Sarah. E eu queria destacar as atuações excelentes das três. E, tipo, esse ano, quem vai ganhar o Oscar provavelmente vai ser a Glenn Close, mas se fosse pra Olivia Colman, não seria injusto também, sabe?
Uhum.
Então, é um filme com atuações excelentes, E ele fala muito sobre ganância, assim, sobre como os ricos são, podem ser cruéis às vezes, e que às vezes também, mesmo tendo muita coisa, eles acabam faltando outros bem simples, assim, sabe?
Sim. Às vezes não, né, meu?
É, eu vi... E o filme, eu tipo, vi... o Lanthimos consegue extrair as bizarrices e as visceralidades do ser humano com esse filme, sabe? Enfim, é um filme bom aí pra galera. Nessa próxima semana, provavelmente alguns cinemas vão fazer uma maratona dos indicados ao Oscar. Eu sei que, por exemplo, fazer propaganda aqui, azar. A rede UCI, na próxima quinta e sexta, 21 e 22, vai fazer maratona dos indicados ao Oscar. Então fica a chance aí de assistir esse filme se ele já saiu do cinema.
Eu vi o Eduardo Buena, o Peninha, o jornalista Peninha, falando sobre esse filme, que ele também é historiador, né? Uhum. Ele falou que esse filme, a história principal, o enredo dessa pessoa entrando na família real, não é verdadeira, mas que o entorno inteiro da história é. Então, tipo, a história ela é verídica até certo ponto. Então vale a pena.
Sim, é claro que deu uma fantasiada, assim, mas o mais importante é a relação delas, assim, sabe? Tem o plano histórico de fundo sobre das guerras e tal, mas o mais importante é as atuações das três. Ver como elas conseguiram extrair o melhor da atuação com esses personagens.
Essa é a dica, então, favorita?
Essa é a dica favorita do Yorgos Lanthimos.
Vamos para a última dica, então. Bom, a gente tá nessa vibe de indicar filme indicado ao Oscar, indicar algum cultizeira diferentão. Então eu vou dar uma estupidada aqui. Até inventei a palavra. Eu vou indicar uma série da Netflix muito boa, que o nome é Pesca Implacável. Sim.
Seu nome?
É uma Pesca Implacável.
Nunca ouvi falar.
É uma série de pesca que fala sobre os pescadores em Iwako, na época de pesca do atum. Tem
Meu
8
Deus.
Episódios de uma
que
hora
específico.
Cada um. Específico. É, tem 8 episódios de uma hora cada um. Parece meio chato, mas, cara, não. É incrivelmente divertido. Porque eles mostram como é a vida de quem pesca, de quem realiza essa atividade financeira, e como é caro e como é arriscado fazer isso. E eles acompanham 4 ou 5 barcos e vai mostrando a diferença de cada um, entre um e o outro. Só que o principal ponto dessa série é a montagem. Cara, é emocionante. Não é uma coisa emocionante pesca. Tipo, é uma coisa muito monótona, sabe? Os caras ficam o dia inteiro no mar pra em uma hora pegar 100 peixes e é isso. Só que os caras conseguem fazer uma montagem que deixa tudo o tempo inteiro eletrizante, emocionante, sabe? E mostra como é que é a relação das pessoas dentro de uma empresa, basicamente, sabe? Tipo, de conseguir administrar funcionários, porque tu passa num barco um mês com uma pessoa, sabe?
Sim.
E é muito interessante.
Pra conseguir fazer uma história sobre pesca, a pessoa deve ser muito...
E pra quem é...
Muito
quem
bem gosta, editado e tal.
É, e pra quem gosta de ver essas coisas de audiovisual, assim, de prestar atenção, é muito interessante também ver como eles filmam isso. Porque é um barco que não é lá muito grande e tem um cara com uma câmera, eles conseguem umas imagens muito foda. Sério, tipo, de peixe, botam as câmeras embaixo d'água, câmera em tudo que é lugar. É muito interessante, é muito divertido e eu super recomendo. Tipo... Não é aquela série que tu vai ficar vidradaço, assim, tipo, meu Deus, que emocionante, cara, assistir o próximo episódio e tal. Mas é uma série que tu vai sentar pra ver e tu vai ver 3 episódios numa tacada só.
É, interessante, uma dica diferente, né, pra sair um pouco dessas vibes.
As dicas dessa semana, então, foram o álbum Karma, da banda Karma, A Favorita, filme indicado ao Oscar, e Pesca Implacável, série da Netflix.
Ah, pessoal, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook Plano Fechado, Instagram Plano Fechado Podcast. A gente tá no Spotify agora, importante lembrar, então pode assinar o Spotify e nos procurar lá, Plano Fechado, que vai achar. E nos acompanhe no Instagram, que a gente posta mais dicas de filmes e falamos sobre as estreias da semana e tudo mais. E se quiserem alguma sugestão também, podem mandar por e-mail pra gente, que é... planofechadopodcast@gmail.com, isso?
Isso. E eu tenho um pedido especial pra fazer essa semana. Você que escutou até agora esse podcast, vai no nosso Instagram, que é @planofechadopodcast, e comenta na foto que tem o post desse episódio e fala pra gente o que você achou. Se gostou, Fala, fala que gostou. Se achou uma bosta, fala, ah, achei uma bosta. Fala por quê?
Se ouviu até o final, digita papagaio.
Se você ouviu até o final, vai lá e comenta na foto desse episódio de papagaio.
Cara, quem digitar papagaio vai ganhar um presente.
Pra nós, nesse início, é fundamental saber o retorno, ter o feedback de vocês. Então, se gostou, comenta. Mesmo, se gostou, comenta. Se não gostou, também comenta. Fala por que não gostou, quer nos xingar, nos xinga. Mas, por favor, nos deem feedback, que é muito importante pra gente melhorar, pra gente fazer um programa que seja cada vez melhor pra vocês escutarem. Então, papagaio. Não se esqueçam, papagaio. E muito obrigado pela audiência. Nos sigam no Spotify, no Instagram, no Facebook. E também comentem se vocês ouviram a gente no Spotify ou no SoundCloud, pra gente saber. É isso aí. Muito obrigado e até semana que vem.
Valeu, gente. Um beijo.
Deu uma buzinada e um cachorrinho só pra terminar o programa.